Boa tarde, aqui estamos para mais uma emissão de Visão de Jogo, grande campeonato que temos estado a assistir, e sobretudo agora nas últimas 5 jornadas. Uma semana depois do Benfica ter vencido o Dragão por 4-1, e quando se parecia que o Benfica ia embalado, empata 2-2 em casa com o Arouca. O Sporting venceu o Santa Clara por 1-0 e as equipas estão novamente empatadas no topo da classificação com 69 pontos. No terceiro lugar o Braga venceu o Aves e mantém-se nesse terceiro lugar o Porto, venceram o Casa Pia. Mas de facto o grande debate do momento é o empate do Benfica frente ao Arouca e o Sporting venceu nos Açores, frente ao Santa Clara, sempre combativo. Vamos conversar sobre isso e sobre as razões, sobre aquilo que aconteceu nos jogos. Sofia Oliveira, Nuno Vieira, e também eu aqui para pensar um pouco, vos ajudar um pouco a distribuir jogo. Mas, Nuno, o Benfica ontem empata um jogo no último suspiro, no período de descontos. Ainda teve ali mais uma jogada ou outra, logo a seguir ao golo do Arouca. O Arouca que faz o golo aos 97 num contra-ataque. Transição rápida e depois o contra-ataque. São momentos do jogo diferentes. Como é que se explica este empate do Arouca? Como é que tu viste o jogo?
Então, olá, Luís. Olá, Sofia. Olá também aos nossos ouvintes. Bom, eu acho que o Benfica não ganha o jogo por muita culpa própria, mas também há muito mérito do Arouca, que não podemos estar aqui a esconder, porque foi uma equipa que sempre procurou bater-se de igual para igual com o Benfica, sobretudo nos primeiros minutos da segunda parte. Mas vamos por partes. Primeiro, dizer que Bruno Lage vestiu, tentou colocar a mesma roupa ou a mesma roupagem da equipa, apresentando o mesmo 11, mas o fato era de qualidade muito diferente, porque, de facto, houve momentos do jogo muito importantes, nomeadamente ao nível da agressividade, da reação à perda de bola, um conjunto de fatores que contribuíram para que o Benfica não tivesse conseguido chegar ao gol na primeira parte. E quando teve várias oportunidades para isso, inclusive uma bola no poste, há duas situações em que os jogadores do Arouca tiram a bola muito perto da linha do golo, mas a verdade é que não foi uma exibição muito inspirada e nem muito efetiva no capítulo da finalização. E daí culpas também para o Benfica, com algum mérito do Arouca, mas às vezes finalizações feitas de forma um bocadinho desajeitada. A exceção àquele lance em que Pavlidis tem uma jogada parecida com a do Dragão e acaba por rematar, e com alguma infelicidade a bola bate no poste. E depois o Arouca, quando se esperava que ao intervalo, com aquela festa com o Mico ali no relvado e com uma festa generalizada, esperava-se que, obviamente, que o Benfica entrasse muito forte e resolvesse logo o jogo, digamos que acabassem ali as brincadeiras da primeira parte e que o Benfica fosse mais efetivo. Mas o que se viu nos primeiros 15 minutos foram logo duas grandes oportunidades do Arouca, e o Arouca a sair com muitos homens para o ataque, sempre muito bem posicionados, a defesa a fechar muito bem por dentro todos os espaços, os dois jogadores do meio campo, o Pedro Santos e o Fukui, a gerir muito bem os tempos de jogo, sempre a entregarem a bola redonda para aqueles três elementos que fazem a ligação ao ataque, que são jogadores muito perigosos, que o Silau, o Teresa e o Jason, e servidos por um ponta de lança possante, que não é o supra-sumo da técnica individual, mas que dá muito trabalho e desgasta as defesas, que é o Yalcin, o ponta-lança turco. E, na realidade, o que é que aconteceu? Um bocadinho até contra a corrente, o Benfica faz o golo naquilo que me pareceu até ser uma jogada de inspiração individual do Carreras. Eu acho, sinceramente, que o Carreras até nem teve muito bem neste jogo, apesar de eu ser um apreciador das qualidades dele, mas não teve muito bem no jogo, mas a qualidade individual, por vezes, é que desbloqueia este tipo de jogos, e nesse caso desbloqueou mesmo, porque há um momento em que ele tira dois adversários do caminho, salvo o Pedro Santos e depois creio que é o Fontan, e depois pode ter a tentação de querer colocar a bola no coração da área para servir o ponta de lança, e não, entrega atrás, e o Osnes depois recebe e muito com pensamento, não, o Osnes recebe, sim, com pensamento muito rápido, coloca o Cocosu e com uma finalização perfeita. E depois há o um certo... O que é que acontece? Nessa altura, o Sheldrup e Belotti já aqueciam e iam entrar. Ou seja, o que me leva aqui a crer que o Bruno Lage foi sempre atrás da reação. Nunca foi atrás da ação. Nunca procurou remediar as coisas ou mudar as coisas, porque... quando percebeu que aquela, de certo modo, em alguns momentos até houve alguma avalanche ofensiva do Arouca. E houve momentos em que se percebia que o Arouca a qualquer momento poderia marcar. Antes mesmo do Benfica marcar na segunda parte, houve vários momentos em que o Arouca, que se adivinhava esse golo do Arouca. E o que é que acontece? O Benfica faz o primeiro golo e o Bruno Lage reage colocando... mais dois jogadores, fazendo outras substituições logo a seguir ao 1.
Depois faz as substituições que estavam previstas quando estava 0-0, faz quando acontece 1-1.
Quando acontece 1-1. E depois abre, fica a equipa a jogar em 4-4-2, com o Sheldrup e o Belotti e Pavlidis a jogar ali nas costas do Belotti. E entretanto, não consegue criar esse domínio e acaba por chegar ao golo num dos raros momentos de desconcentração defensiva do Arouca, porque se repararmos o canto é marcado de maneira muito rápida, a equipa ainda não está preparada para a marcação desse canto, o facto de ser um canto curto ainda acaba por desconcentrar ainda mais a defesa e Pavlidis cabeceia sem saltar, portanto é um erro flagrante também da defesa do Arouca. Logo aí o Bruno Lage volta a reagir, volta ao sistema anterior, retirando um ponta-lança e colocando Leandro Barreiro para equilibrar mais as ações ao nível defensivo e coloca também Bruma e sofre o 2-2. Mais uma vez, um contra-ataque como se fosse aceitável, que eu, na minha opinião, não é aceitável que o Benfica tenha consentido um lance daqueles num período de compensação, numa altura em que está a ganhar 2-1 e que tem o caminho aberto para ganhar e para continuar na liderança, depois do Sporting ter ganho com o Santa Clara. E sofre o 2-2 e muita gente se questiona. Primeiro, eu acho que esse lance deveria ter sido cancelado à nascença, porque poderia haver ali com mais concentração e mais agressividade, esse lance não teria existido no início da jogada do Arouca, e acaba por permitir esse 2-2 num lance que é quase incrível, como é que o lateral esquerdo, Weverton, aparece numa zona de finalização completamente sozinho. O Sheldrup não o acompanhou, ou seja, desses erros individuais também acaba por nascer e ser explicado um bocadinho este impacto do Benfica, que é um tiro no pé, na minha opinião, porque o Benfica tinha condições para dominar o jogo, ser mais efetivo, mas acho que houve talvez alguma sobranceria do Benfica, e vocês depois dar-me-ão também a vossa opinião sobre essa matéria, mas acho que houve ali alguma sobranceria, pensando que depois do 4-1 ao Porto, iam ser favas contadas a jogar com o Arouca, só que o Arouca já tinha empatado 2-2 em Alvalade e é uma equipa que tem bons jogadores. Nós falamos muitas vezes do desnível entre os grandes e os outros e os restantes, com todo respeito pelos restantes, mas quando os grandes também não são efetivos nessa sua superioridade, a demonstrar essa sua superioridade, correm estes riscos como ontem o Benfica correu e acabou por sofrer.
Sofia, queres pegar na bola e tentar ver aqui um pouco este jogo, sobretudo no momento em que o Benfica perde o controle?
Sim, olá, antes de mais, acho que já não podemos esperar que o Benfica tenha controle das partidas. O Benfica não é nem nunca foi uma equipa que se regesse pelo controle da posse, pelas posses longas. Ao longo da temporada não temos visto isso em Bruno Lage, não me parece que seja isso que Bruno Lage procura da sua equipa. Das duas uma, ou por não querer mesmo jogar assim, ou por não entender que o plantel, que as características dos seus jogadores lhe permitam jogar assim. A verdade é que algumas vezes chegou a dizer que o Benfica precisava de respirar mais tempo com bola em vários momentos do jogo, mas eu sinceramente não vejo a equipa a caminhar para isso. Portanto, eu já parto do princípio de que o Benfica não pretende fazê-lo. Ou seja, o Benfica pretende ser uma equipa vertical, pretende ser uma equipa que tem posses, mas posses curtas, posses em que tenta elaborar menos os ataques e procurar mais os passos verticais e rápidos para chegar à baliza contrária. E nesse sentido, apanhou pela frente uma equipa que sabe ter a bola. Se houve alguma coisa que equilibrou o jogo no Estádio da Luz, foi a competência da equipa técnica do Arouca, a competência do coletivo do Arouca, não foram os jogadores. Com todo o respeito pelos jogadores do Arouca, eu até acho que o Arouca tem um nível técnico bastante interessante para a Liga Portuguesa em termos individuais, mas quem equilibrou isto foi a competência coletiva do Arouca, não foram os jogadores. Os jogadores, claro que ajudam, e são os jogadores que permitem também ao Arouca em muitos momentos castigar o Benfica, mas também houve muitos outros que não castigaram precisamente por essa falta de qualidade individual, porque o Arouca criou N situações além das situações dos golos. Portanto, aqui tem a ver, eu acho que se encontraram duas equipas que se predispõem para o jogo de formas diferentes. O Benfica, como eu já descrevi, uma equipa mais vertical, uma equipa que tenta assentar também na sua organização defensiva, uma competência que depois a leva ou tenta permitir recuperar a bola em zonas adiantadas para depois partir para a baliza adversária, e o Arouca que tenta elaborar mais os ataques, juntar mais passes, chegar muitas vezes com muita gente enquadrada de trás para a frente, procurando sempre esse enquadramento através das triangulações, através de vários passos que vai dando em frente pelo corredor central. É uma equipa que joga assim sempre, independentemente do adversário, tenta jogar assim sempre, já o tinha feito em Alvalade, mas também quando o adversário tem outro tipo de valências. Portanto, sinceramente, o que o Benfica não soube fazer, tendo em conta aquilo a que se predispõe a fazer, foi ser competente na organização defensiva. O Benfica permitiu N vezes ao Arouca circular dentro do seu bloco, foi muito fácil para os jogadores do Arouca, nomeadamente para o Fucu e para o Pedro Santos, brincarem com a forma como o Benfica povoava o campo em organização defensiva. Combinaram muitas vezes entre os dois, colocaram muitas vezes o Jason de frente para os ataques para conseguir defini-los, e sinceramente o Jason fez uma excelente partida no Estádio da Luz. Depois o Silá, que é sempre um jogador importante, seja em zonas mais de corredor central, seja quando descai para as alas, dá muito critério. Uma equipa que não bate por bater, que tenta sair com critério. Acho que o Benfica não soube controlar isso, não soube muitas das vezes também proteger o espaço à frente da sua linha defensiva, portanto os médios do Benfica eram facilmente batidos, mas depois sim, teve várias ocasiões, várias foram as vezes em que o Benfica, roubando a bola e partindo para os ataques e sendo vertical como costuma ser, poderia ter feito mais golos. Portanto, eu acho que aquilo que vimos contra o Arouca foi no fundo uma repetição de vários e vários jogos que este Benfica de Bruno Lage já jogou. Por acaso acabou por empatar este, mas houve outros jogos em que o Benfica venceu tranquilamente e os problemas que teve neste estavam lá também. E é por isso que eu digo que não nos podemos basear nos resultados para analisar o trabalho de Bruno Lage à frente do Benfica, porque de facto os problemas que vimos o Benfica ter contra o Arouca já vimos em N partidas: Estoril na Luz, Moreirense na Luz, Casa Pia, Benfica, até o próprio Nacional foi à Luz conseguir meter bolas facilmente dentro do bloco do Benfica. Portanto, aquilo que vimos, já vimos noutros tempos, já vimos noutros jogos. Simplesmente este Arouca foi capaz de castigar o Benfica, e o Benfica não esteve numa tarde propriamente inspirada do ponto de vista da finalização, do último passe, e aí à cabeça de Maria, que fez um jogo a roçar o penoso, e nesse sentido não conseguiu também ter alguma sorte, porque como dizia o Nuno, há um excelente trabalho do Pavlidis, também naquele lance em que consegue deixar o defesa central do Arouca por terra, trabalho do exímio, um espaço curtíssimo e muito bom. E é isso, no fundo acho que não houve assim nada de extraordinário no que concerne ao tipo de jogo, ao tipo de encaixe. Bruno Lage continua a ser um treinador que me parece não ter a competência necessária para ser treinador do Benfica.
Eu olho para este jogo e vejo aqui diferentes jogos dentro do mesmo jogo, isto é, no sentido de que é verdade aquilo que o Nuno toca, o ponto do transfer muito do jogo anterior para os jogos seguintes, não é? E o jogo do Dragão, a vitória por 4-1, É difícil numa semana gerir uma semana daquelas em cima do sucesso. Eu não quero aqui dizer que é melhor trabalhar em cima de derrotas do que trabalhar em cima de vitórias. Não quero dizer isso. Mas muitas vezes gerir o sucesso desta forma tem que, de facto, ter um trabalho durante a semana, e sobretudo tendo em conta que o próximo adversário é em casa e por todo o valor que possa ter o Arouca ou qualquer equipa do nosso campeonato, há uma sensação dentro do grupo de que não vai ser este jogo que nos vai preocupar. E todos os jogadores andam também em volta e percebem o que há o resto do calendário e apontava sempre Guimarães, Estoril e Braga, as locações do Benfica, como os mais perigosas. Eu acho que o calendário não pode ser visto assim e o jogo com o Arouca provou isso. E, portanto, há esse jogo, o jogo imaginado, que eu gosto de dizer sempre, que acho que não foi bem imaginado por todo o grupo, e isso naturalmente que o treinador tem essa responsabilidade. Embora eu acho que o Benfica, até quando entrou no jogo, teve ali alguns momentos em que teve alguma envolvência que poderia ter feito o gol, naturalmente, a jogar em casa contra o Arouca, mas rapidamente vi aquilo que tenho visto em muitas equipas do Vasco que se abre. E, sobretudo, não quero dizer que ele seja vocacionado só para jogar contra os grandes, mas a verdade é que as duas equipas, seja o Estoril no Dragão, seja aqui o Boa Vista a receber o Benfica no Bessa, seja agora o Arouca a jogar em Alvalade ou a jogar na Luz, são equipas que sabem jogar. Ele prepara muito bem as equipas para estes jogos, e não é preparar as equipas para se meterem numa trincheira defensiva e saírem depois duas ou três vezes na profundidade. Não, é para jogarem por dentro do bloco adversário. Portanto, ele fez isto, já tem feito isto a diferentes equipas, a diferentes grandes, em diferentes estados, de forma e de qualidade, quer ao Benfica do Jesus, como ao Benfica do Laje, enfim, cada um tem a sua história, naturalmente.
Mas pelo que estás a dizer, comprova-se que Bruno Laje não pode ter sido surpreendido, né? A sua equipa técnica, porque não, acho que já tem um cartão de visita
Tem um cartão de visita e tem sobretudo uma forma de jogar este Arouca que é muito interessante e que tem sido reforçada com a colocação do Treza como segundo avançado. O Treza, que era um extremo, agora tem aparecido muitas vezes metido dentro como segundo avançado, e de facto é um jogador que eu acho que está a evoluir num nível de tática individual, não é? Muito forte. E a verdade é que o Benfica não soube controlar esse jogo do Arouca a maior parte do tempo. E sobretudo, sim, a partir da segunda parte, o Arouca teve ali momentos de grande qualidade na forma como joga.
Os primeiros 15, 20 minutos da segunda parte foram brilhantes.
Até ao primeiro golo do Benfica.
Sim, o golo, como disseste bem, vem contra a corrente do jogo.
Completamente.
Sim, o Jason, de facto, é um jogador que nos 30 anos, e tendo passado por equipas secundárias, enfim, de segundo plano, melhor dizendo, em Espanha, tirando ali uma época no Valência, é de facto um jogador com uma inteligência notável na forma de relacionar a faixa com a zona interior. Portanto, é um Arouca muito forte, com muita competência para o Arouca, mas isto só pode acontecer naturalmente porque o Benfica, eu penso que aquilo que cada jogo tem a sua história, naturalmente jogar contra o Porto é uma coisa diferente de jogar contra o Arouca, pelo que, além do lado estratégico que o jogo do Dragão teve, naturalmente, há o lado da identidade. E estes jogos, se eu tocava nisso, os jogos com o Moreirense, os jogos com o Nacional, os jogos com o Estoril, os jogos com o Arouca, são jogos de identidade, enquanto que o jogo com o Porto tem, claro, também a identidade, mas tem muita estratégia, como os jogos com o Sporting ou com o Braga, os grandes jogos, como os jogos, naturalmente, da Liga dos Campeões, onde o Benfica fez bons jogos, alternou alguns com outros menos bem conseguidos, mas eram jogos de estratégia. E aqui é o jogo de identidade. E, de facto, aqui a identidade é algo que acaba depois, quando o jogo se complica, por ser algo que a equipa não se consegue agarrar. Eu acho que isso é o que é o mais preocupante. Isto é, quando a equipa precisa de pegar no jogo para ganhar, a equipa parte. É aquelas duas substituições. Ok, tu dizes, mas é jogar em 4-4-2. Mas não é só jogar em 4-4-2. É partir os setores. A entrada do Belotti, repara, não é só os jogadores que entram, não é questão de... Faz sentido, naquele momento...
Sai um Florentino
é isso que
sai
eu ia dizer.
O Di Maria.
Pronto, é a questão que eu tinha a dizer, é que passar para o 4-4-2, meter o Sheldrup e meter o Belotti faz sentido. Agora, a questão é que tu retiras o teu médio centro, o Florentino, e partes a equipa. E, portanto, é ao momento em que parte a equipa, podes naturalmente criar mais situações de golo. Aliás, o Benfica faz a substituição e marca 3 minutos depois. 3, 4 minutos depois. Portanto, ofensivamente, a equipa estava lá, só que já não estava para qualquer hipótese de zona de controlo. E aí é que está o momento da identidade. Porque é nos momentos em que mais difíceis que uma equipa tem que se agarrar às suas convicções, à sua identidade, para que dessa forma aguentar o jogo, seja o jogo mais difícil no sentido de querer marcar, seja o jogo mais complicado no sentido de ter que segurar o resultado, segurando o jogo, não só segurando
mas,
o resultado.
Luís, mas o pior momento do Benfica foi no início da segunda parte e estava lá o Florentino.
Sim, eu acho que há diferentes momentos em que a equipa não esteve bem, por razões diferentes. Acho que não esteve bem nesse momento do Florentino, em ataque organizado. Não, foi uma equipa que parecia desconectada. Acho que tem um bom início de jogo em que podia ter marcado. Agora, o que eu acho que é o momento de mais grave em relação àquilo que acontece ao Benfica é o momento em que a equipa se desequilibra completamente, quando já tinha feito aquilo que era... Claramente, há jogos difíceis, frente a este Arouca foi difícil. Quando chega à vantagem, quando faz o 2-1, quer sequer o 1-0, quer o 2-1, e a equipa não se consegue equilibrar em campo, o Lage tenta, metendo o barreiro, tenta com um jogador, ajuda-me, vai lá para dentro, faz o terceiro médio, mas a verdade é que a equipa em si, como bloco, não está compacta nos momentos de transição defensiva. E sofre um golo aos 95, 96, em contra-ataque. Portanto, desequilibrada defensivamente.
O Benfica não tem esse médio, Luís. O Leandro Barreiro nunca será um médio de gestão de ritmo do
jogo. Eu acho que o Benfica...
Eventualmente poderia ser o Manu.
Sim, naturalmente que sim. Eu acho que o Manu foi uma lesão tremenda. Eu acho que o Benfica não tem esse conceito de jogo apurado coletivamente.
Não tem. Concordo.
Porque eu acho que estes jogadores podiam fazer isso. Eu acho que Florentino, Austin, Coxo, Barreiro, podiam perfeitamente controlar um jogo frente ao Arouca em casa.
Mas com bola? A ter a bola?
Não, tendo bola ou sabendo... Repara, esta questão de ter a bola, eu sei que é muito bonito ter a bola, mas eu...
Não, porque quando não é questão de ser bonito ou feio. Quando tu falas em partir o jogo, significa que o Benfica parte o jogo porque tem ataques muito rápidos e porque perde a bola e depois a equipa está toda partida. Quando tu tens a bola no teu poder, não estás a partir o jogo. Estás a gerir, estás a defender... com bola também e a não permitir que o adversário te consiga atacar.
Sim,
por isso é que eu estava a pensar que estavas a ir por aí, na questão de ter a bola.
Sim, pode ser por aí, mas a questão é que uma equipa não pode ter sempre a bola e eu acho que é uma coisa muito importante, eu repito isto muitas vezes, que é o mais importante que saber ter a bola é saber perder a bola. Porque é a coisa mais certa num jogo de futebol. Quando tu tens a bola, se não fizeres golo ou não remontares por cima da barra, tu vais perder a bola. E se perdes a bola, tu tens que estar equilibrado defensivamente. Não podes estar desequilibrado defensivamente. Portanto, o golo é uma exceção.
Mas essa foi a mesma questão.
Okay.
O Benfica não se equilibrou.
O golo é uma exceção. Portanto, a maior parte das vezes tu perdes a bola. Portanto, e o adversário vai jogar. Portanto, aí não podes estar desequilibrado. E a maior parte das vezes, nestes momentos dos jogos, o Benfica está desequilibrado. Está desequilibrado por conceito. No 4-4-2 fica mais evidente. Por isso ele mete o barreiro e procura com os jogadores compor isso. Só que mesmo tendo esses três médios, no conceito de jogo, a equipa não está coletivamente treinada ou organizada para conter esse momento do jogo com ou sem bola. Com bola melhor, mas sem bola controlando os espaços. Não deixando a equipa adversária entrando nos espaços para ferir. Portanto, podes não ter a bola e controlar o jogo, controlando os espaços onde a bola está. A verdade é que a equipa não controla os espaços onde a bola está. Pelo contrário, tem que ficar mais exposta a isso. E uma equipa como a Arouca acaba por empatar o jogo com o mérito que teve nessa parte final. Portanto, é um problema conceptual, sim, que eu acho que tem a ver com uma falta de ideia de controle de jogo por parte da equipa do Benfica, independentemente dos jogadores, porque acho que tem jogadores suficientes para fazer isso. Não sei se queres dizer alguma coisa, Sofia, porque arrancávamos aqui para olhar também para o jogo do Sporting.
Estamos... Muito rapidamente, dá-me só 20 segundos. Acho que quem quiser tentar visualizar isto que estamos aqui a dizer, basta rever o segundo gol do Arouca, porque é um gol que acho que transporta bem para dentro das quatro linhas o que fomos dizendo aqui nesta análise sobre o jogo. O Benfica tem bola em Coxo, pode perfeitamente, por exemplo, dar ao lado ou dar atrás, faltava pouquíssimo tempo para o jogo terminar, e o que é que o Coxo faz? É da natureza dele, o que é que o Coxo faz? Vai tentar acelerar para dar bola no Belotti. E a partir daí a equipa parte-se. Porquê? Sim. Porque não está minimamente preparada para depois organizar-se na transição defensiva e até na própria organização defensiva.
Não sou para
Leva
a bola.
O Exatamente, o Belotti é completamente inconsequente na sua ação defensiva, o Bruma leva a bola nas costas, depois quem vai tentar compensar, creio que é o central da esquerda, ou seja, o Otamendi, e depois vai o António Silva tentar compensar a própria incursão do Otamendi.
Aí já está o caos, aí já está tudo.
Ou seja, a equipa está toda descompensada. Está. Portanto, acho que acaba por ser injusto, embora eu concorde que o Sheldrup poderia ter dado um pouco mais para acompanhar o Everson, mas acho que é injustíssimo para a equipa do Benfica em si, culpar o Sheldrup pelo golo. Obviamente que o Sheldrup poderia ter acompanhado, mas a verdade é que aquele problema é um problema sobretudo coletivo. A forma como o Arouca chega ali, chega ao momento em que o Everson consegue, dentro da grande área do Benfica, rematar sem qualquer oposição, é culpa do coletivo do Benfica, não é culpa do Sheldrup só.
Mas só para terminar, porque senão depois ficamos sem tempo, nessa descrição toda que disseste do golo do Arouca, o mais grave, na minha opinião, é o início daquilo que referiste, é a forma como os jogadores estavam a atacar naquele momento, estava 2-1, se tivesse 1-1, enfim, as coisas são diferentes, até na cabeça dos jogadores, na procura do golo, em todo aquele ambiente, é a equipa não sentir que está 2-1, um jogo difícil frente a um bom adversário, e atacar daquela forma desequilibrada se perder a bola. Portanto, a equipa não contempla o momento da perda da bola. É importantíssimo. Uma equipa que não percebe o que é que lhe pode acontecer quando perde a bola é uma equipa que não tem a cabeça certa no jogo para perceber os riscos que corre. E acho que esse é o grande problema.
E naquele momento, a muito poucos minutos do fim, exigia-se um bocadinho mais de experiência, contenção da equipa, tendo tudo aquilo que já relatamos aqui, que a equipa se partia com facilidade. E, sobretudo, não reagia à perda. Okay. Eu não estou a culpar só o Sheldrup do golo, mas
nem
o Sheldrup
vamos por aí, questões individuais.
Parte praticamente ao mesmo nível.
Mas o Sheldrup poderia ter feito pior, isso é indiscutível. Não?
Melhor, podia ter feito melhor. Pior fez.
Sim, mas isso...
Não acompanhou. E naquela altura tem que haver um compromisso coletivo e tem que estar todos unidos a segurar os três pontos.
A questão aqui é que eu acho que é claro que se houvesse aquele extra individual do Sheldrup, se calhar o Sheldrup tinha conseguido tapar o problema coletivo. Eu percebo essa leitura. Percebo a leitura que se coloca à cabeça do Sheldrup na guilhotina, ele foi o culpado do golo.
A culpa até é no momento em que o Benfica perde a bola no ataque e depois
exatamente.
Não há reação à
acho
perda.
Há uma série de...
E a equipa não está compensada, não está equilibrada e o Arouca parecia que estava a jogar com mais um jogador até.
As equipas, exato, só para terminar, as equipas têm que estar preparadas para erros individuais, porque coletivamente têm que os proteger rapidamente. O Sheldrup poderia ter errado individualmente, mas a equipa estar capaz de compensar esse erro. Mas não. Eu acho que coletivamente a equipa já estava desintegrada. E, portanto, um erro individual expôs o problema coletivo. É assim que eu vejo a ordem das coisas. Arrancando para aquilo que foi o Sporting, estamos com um campeonato, portanto, 5 jogos do fim, as equipas estão com os mesmos pontos. Há esse clássico para jogar, esse Benfica-Sporting na penúltima jornada. O Benfica na próxima jornada vai a Guimarães e o Sporting vai receber o Moreirense. Um Sporting que vence o jogo nos Açores, frente ao Santa Clara, um jogo, eu diria, a primeira parte muito fechada de segundas bolas, uma segunda parte de cara feia, digamos
feio,
assim.
Feio. Primeira parte feia.
Claro que para o Santa Clara será melhor a primeira parte do que a segunda, porque pelo menos o resultado em si tinha outro tinha, era um empate. Eu vi o jogo, quando se fala muito num jogo de segundas bolas, eu fico sempre a imaginar um jogo em que não se dá a importância devida à primeira bola, que é a bola que deve ser bem tratada a nível da posse, do passe e da desmarcação no espaço para receber a bola, em zonas que fere o adversário, que desequilibra o adversário. Uma segunda bola é sempre um jogo de duelos, um jogo de lances divididos, um território de estilo de choque em que o Sporting fica inconfortável e este Santa Clara fica mais confortável defensivamente e depois tem sempre a hipótese de lançar na frente os seus avançados, que são sempre perigosos nos últimos 30 metros. Eu acho que a segunda parte o Sporting conseguiu fugir um bocado desse território de estilo. Muitas vezes os jogadores, e o Vasco Matos falava no fim, naquela troca de palavras com o Rui Borges, que não tinha, de facto, o Sporting criado oportunidades em ataque organizado, em ataque continuado. A verdade é que o Sporting, na segunda parte, consegue criar as oportunidades no ataque continuado, percebendo que não é estando muito perto da baliza adversária, ou com muitos jogadores em cima da baliza adversária, onde também estão muitos jogadores da equipa adversária, mas às vezes baixando alguns jogadores para ir buscar a bola no espaço vazio, quando se vai buscar a bola, em geral vai-se buscar o jogo também, para de trás para a frente ver outros horizontes no jogo. A amplitude periférica dos jogadores é diferente. Eu acho que o golo é uma imagem disso. O Trincão recua no terreno para ver melhor a forma de atacar e faz um passo fantástico para o Catamo. Acho que é um golo que explica como é que um jogador pode perceber a equipa e o que tem que fazer para, recuando, fugir do caos, daquilo que era aquela zona que estava tão com a explosão demográfica dos jogadores em 30 metros, baixa e faz o passo para o Catamo. E quando o Sporting tirou o jogo do território de estilo, por momentos que seja, de duelos, e em vez da segunda bola jogou com a primeira bola, venceu o jogo. E acho que nesse momento foi o momento em que apareceu o melhor Sporting.
Acho que é muito por aí, e acho que o Sporting não fez mais na primeira parte, devido precisamente a essa presença física muito significativa do Santa Clara, que se montou numa linha de 5 defesas, depois juntou muito o bloco do meio campo também, e acabou por não criar grandes situações ao Sporting, frente também a um Gyökeres desinspirado desta vez, só para variar um bocadinho. Mas depois na segunda parte apareceu essa jogada de talento de Trincão com finalização de Jenny Catamo, e tudo a partir daí fluiu melhor para a equipa do Sporting e acabou por ganhar o jogo e conquistar estes 3 pontos num terreno que tendencialmente é muito difícil e no qual se adivinhavam dificuldades que se vieram a confirmar. E depois há também outras boas notícias para o Sporting, nomeadamente a entrada do Arder, que me pareceu aqui com uma garra extraordinária, com vontade se calhar de mostrar ao treinador que não é jogador para jogar só um minuto ou dois ou cinco, e que acrescenta, de facto.
Acabou expulso no fim do jogo.
Aliás, quis mostrar tanto que no fim acabou por se ceder um bocadinho. E é um jogador muito jovem e acontecem esse tipo de comportamentos que às vezes ultrapassam os limites e depois têm estas consequências, com certeza que da próxima vez pensará duas vezes se vai fazer. E depois acho que é a grande notícia para o Sporting a entrada de Pote. Finalmente percebe-se que, pelos vistos, foi esta lesão muscular em Braga, ao fim de 5 meses, consegue-se descobrir ali uma espécie de enigma relacionada com esta lesão. Acho que é uma boa notícia, apesar de pode só ter jogado 3 minutos, ter tido muita vontade, 3 minutos mais a compensação, ter tido muita vontade de receber bola, notou-se. Isso, aquela ansiedade de querer tocar na bola.
Sobretudo a forma como ele falou no fim também, já, ele também é um pouco o feitio dele, mas não é? O estilo
que,
dele.
Tendo tido
mas
aquela
é uma boa
lesão,
notícia, sim, sem dúvida.
De certeza que em 5 meses não se recupera uma lesão muscular em 5 meses, não demorou este tempo teu. Houve ali recaídas, de certeza absoluta que houve recaídas. E em função disso, eu acho que nós falamos aqui várias vezes que era curioso verificar Pote poderia ser o grande reforço de Sporting para estas jornadas finais. Tenho já algumas dúvidas de se ele vai recuperar esse ritmo, essa condição física que lhe permitirá ser tão importante no coletivo, porque a espaços, quando se for chamar o individual, pode desequilibrar, pode ter condições para isso. No coletivo, tenho já algumas dúvidas que vá a tempo de mostrar.
Sim,
fazer
não, não será o Pote que conhecemos, naturalmente, de 90 minutos e de começar de início a marcar a diferença, mas acho que vai ser um acrescento muito importante para esta reta final para o Rui Borges, gerindo-o da forma física que deve ser, que tem que gerir. Não sabemos bem exatamente o que é o estado físico do jogador, mas penso que podendo ser disponível para entrar nestes 5 jogos, será muito, muito importante. Sofia, nesta altura, 5 jogos para acabar, o Sporting vence no Santa Clara. Olhando para este jogo e pedindo também para olhares para aquilo que é o campeonato de agora, a semana passada parecia que o Benfica ia disparado e que estava muito melhor que o Sporting, ou que estava claramente melhor, que aquele Sporting empatou com o Braga, passa uma semana e parece que estamos com as sensações contrárias.
Porque este campeonato, no que toca à luta pelo título, tem sido pautado pela falta de competência, tanto do Benfica como do Sporting. Aliás, parece que estão aqui numa daquelas conversas de namorados do não, fica tu em primeiro, não fica tu, não deixa estar. É o que parece, porque nenhum quer ficar em primeiro e nenhum tem um brilhantismo fora de série. Não estamos aqui perante dois candidatos ao título que nos estejam a entusiasmar. O jogo do Sporting nos Açores é um jogo completamente diferente do do Benfica no Estádio da Luz. Aliás, o Santa Clara é porventura a antítese do Arouca em termos de proposta de jogo.
Sim.
Tem alguma graça que Vasco Matos diga que o Sporting não conseguiu criar nenhuma situação em ataque posicional, porque serve também para o contrário, ou seja, o Santa Clara também não tem propriamente essa intenção, embora aqui o Sporting tenha muitas mais responsabilidades.
Mas a questão é essa, Sofia, a questão é que o Santa Clara não tinha essa intenção, o Sporting tinha, não é?
Certo, mas a questão é, primeiro, os jogos não se ganham por impossibilitares o teu adversário de criar em ataque posicional. Portanto, isso é um não argumento. Segundo, o Santa Clara também não é uma equipa que se predispõe a isso. E muitas das vezes com o seu treinador a defender que joga assim porque é assim que tem que jogar ou porque é assim que consegue jogar. E há outras equipas no campeonato a demonstrar que mesmo com menos recursos conseguem jogar de outra forma e ganhar jogos de outra forma. Portanto, eu acho que essa discussão é uma discussão sem sentido e aquele bate-boca entre Rui Borges e Vasco Matos, cada um joga como quer, ponto. E o Sporting conseguiu chegar ao golo depois de uma primeira parte absolutamente cinzenta, foi uma primeira parte mesmo muito má do Sporting, através de uma recuperação, depois de uma recuperação de bola do Fresneda e de uma transição em que o Trincão, como referiste, Luís, faz um passo espetacular para o Catamo, e o Catamo faz algo que não tinha feito nenhuma vez na primeira parte, que foi um movimento de dentro para fora para aparecer para finalizar no corredor direito, ele que parte do corredor esquerdo, mas que na segunda parte meteu-se muito mais por zonas interiores para conseguir fazer estas incursões, e ele é um jogador que ataca bem o espaço nas costas do adversário e, portanto, acho que tem de ter muito mais mobilidade, porque senão é menos um. O Jenny Catamo à esquerda é um jogador que ou consegue realizar uma execução de meia distância ou coisa assim completamente fora da curva, ou então 98% das suas ações vão ser perdas de bola, porque ele não é propriamente bom em espaços curtos, em associações, a jogar de costas, portanto terá sempre muitas dificuldades. E o Rui Borges também não ajudou nesse sentido, porque coloca Jenny Catamo avançado interior esquerdo, coloca Trincão avançado interior direito, Fresneda à direita, Mateus Reis à esquerda. Eu acho que depois do espetáculo que vimos na Amadora, achei eu que depois disso Rui Borges não ia mais atacar uma equipa que assenta sobretudo a sua organização defensiva na sua mais-valia, com Fresneda como ala direita e Mateus Reis como ala esquerda. Mas eis que Rui Borges ainda tem coisas para nos surpreender. Sim. Portanto, sinceramente, acho que foi um jogo em que o Sporting só conseguiu dar um ar de sua graça na segunda parte, e foi pouco, mas só conseguiu dar algum ar de sua graça na segunda parte, porque o Santa Clara teve de se libertar um pouco e, por isso, concedeu mais alguns espaços entre linhas.
Sim, eu acho que, claro, o debate, há dois campeonatos, há o campeonato dos pontos e há o campeonato também das ideias de jogo. E isso, naturalmente, que todas elas são legítimas, podemos gostar mais de umas do que outras, naturalmente. Como a Sofia dizia, gosta mais de ver o Arouca a jogar do que o Santa Clara. Eu também posso gostar mais de ver o Famalicão do que, enfim, sei lá, o Rio Ave neste momento.
Farense.
Sim, mas a verdade é que eu acho que todas elas são legítimas, todas elas têm a sua forma de pensar e de forma de agir, e acho que o Santa Clara tem feito um excelente campeonato, acho que já jogou melhor do que está nesta fase, os jogadores também passam por fases diferentes, mas tem sido uma equipa que tem colocado qualidade neste campeonato, independentemente, naturalmente, da valoração que se faça à ideia de jogo. Temos pouco tempo, porque acima da ideia de jogo, ver aquele golo do Mora, eu perguntava muito até, né, e escrevia sobre isso, não é? Aquilo é técnica, é fantasia ou é feitiçaria?
É de tudo um bocadinho. Eu acho que é um jogador muito acima da média. Já aqui referimos, existe o génio do Sporting, depois o génio do Porto.
Sim.
Que de facto é um talento. Só com 17 anos, parece inacreditável, ou à vontade com que ele faz, com que ele realiza aquele gesto técnico, uma roleta, e mais a coragem que teve.
Em cima do Zé Fonte.
Em cima do Zé Fonte, que é o que eu ia dizer, que quase tinha idade para ser pai dele, ou eventualmente até tem idade para ser pai dele. E é pronto, é aquele descaramento de...
O Zé Fonte tem 41 anos, o Mora tem 17.
Mas agora as pessoas são pais tarde.
Sim, mas pronto, anda lá, temos pouco.
Não, realmente é um grande golo. São esses momentos que ele não precisa de quem lhe faça o vídeo, mas são esses momentos que depois entram nos highlights limites dos jogadores, que depois os fazem aumentar significativamente o valor do mercado.
E já dá para os
jogadores já aumentou
por mais 10 milhões.
Exatamente, já é o que eu ia dizer.
Já mudou de empresário.
Não lhe valeu a transferência, não lhe valeu a transferência para nenhum clube, mas já lhe valeu assinar pelo melhor agente do mundo, pelo menos aquele que
abre mais portas,
que mais agita o mercado e que mais transferências
portas e janelas
faz.
E túneis e tudo.
E acho que o jogo do Porto acaba muito de passar por esse momento, por esse momento de pura inspiração,
de
talento
de feitiçaria,
e género.
Não é?
Feitiçaria, o que quiseres chamar.
Sofia, saltaste com aquele golo, aposto.
Sim, foi um golo comovente.
Sim, sem dúvida.
Até porque estamos a assistir aos primeiros passos do Rodrigo, né? Primeiros passos em termos de futebol sénior e futebol de equipa principal e de exigência maior. Acaba por ser muito bonito vermos mais um jogador com a qualidade dele a ser aposta. Eu costumo dizer que me deixa particularmente chateada ter chegado um treinador argentino para colocar mais vezes o Rodrigo Mora e o Fábio Vieira no mesmo 11, mas pronto, é o que é. Agora, sinceramente, parece-me que o Rodrigo Mora, mais cedo ou mais tarde, mas se calhar mais cedo do que tarde, infelizmente, irá dar o salto, porque já sabemos como é que as coisas funcionam no futebol português. Tem a convicção, disse-o no final do jogo Martin Anselmi, que ele estará na próxima época. Eu espero que sim, porque sinceramente o Rodrigo Mora, apesar destes feitiços que vai fazendo, já tinha feito um contra o Estoril há relativamente pouco tempo, ainda tem muito por onde crescer, e espero poder contar com ele no campeonato por mais uma temporada.
Sim, acho que só lhe fazia bem, sinceramente. Acho que era justo.
As feitiçarias estão cada vez mais adequadas aos miúdos, cada vez mais novo, tens feitiçarias novas. O Braga também tem um miúdo, não faz uma feitiçaria assim tão grande, de técnica, mas faz de golos, o Afonso Patrão. Marcou em Alvalade e ontem construiu a primeira jogada para o Braga vencer o Aves de forma clara, 3-0. O Aves inventou ali um sistema de três centrais e foi comido pelo Braga na primeira parte. Um Braga que se mantém em terceiro lugar e forte.
Uhum.
Sim, muito forte e com um recorde de vitórias de Carlos Carvalhal, que ultrapassou o Manuel Cajuda como o treinador que mais venceu pelo Braga, com 91 jogos.
Também, mas desta vez... há que ver que são épocas diferentes, as que o Cajuda treinou e que o Carvalhal treinou o Braga também.
É significativo, porque na altura do Cajuda também o Braga era um Braga já vencedor.
No início não era bem assim, mas ok. Isso. 95 o Braga...
Não consigo precisar quantos anos lá esteve o Cajuda, mas a verdade
95
é que
o Braga nem salários
não
pagava.
Deixa de ser, não deixa de ser um número que mostra o trabalho que Carvalhal tem feito e de facto o Braga desta vez ganhou confortavelmente. Tem sido muito falado que o Braga ganha sempre à tangente e com dificuldades, mas a verdade é que desta vez não deu hipótese nenhuma frente a um Aves que está em queda livre e que se coloca a jeito para cair nos lugares inconvenientes da classificação.
Sofia, vês este Braga agarrado bem este terceiro lugar. O Braga agora vai ter dois jogos fora seguidos, primeiro Estoril e depois Famalicão.
Sim, dois jogos de exigência máxima.
Um Famalicão que, atenção, que está a subir bem, sétimo lugar, também já olhando ali para o quinto lugar, está a 5 pontos de vitória, mas...
Mais uma prova de que temos de ter alguma paciência para os treinadores em que acreditamos. No caso, o Hugo foi muito criticado ao início, mas a verdade é que está a demonstrar que com o tempo está a colocar o Famalicão a praticar um ótimo futebol.
E sem dúvida.
Um outro jogador, um outro feiticeiro, aqui de outra craveira, mas o Óscar Aranda em grande destaque na equipa do Famalicão. Do lado do Braga, acho sobretudo que além de ser um sério candidato a chegar ao terceiro lugar, acho que vai disputá-lo com o Porto até final. Eu acho que a grande notícia do Braga também é ter tanto aproveitamento da sua formação. Eu sei que o Hornacek não é propriamente da formação do Braga, mas está há muitos anos na formação do Braga e acho que já demonstrou que tem tudo para ser o guarda-redes titular do Braga e quiçá até dar o salto mais à frente na sua carreira. Depois há Chissumba, já falaram do Afonso Patrão, há o próprio Dieco, que voltou a entrar muito bem, o Furtado. Portanto, sinceramente, há aqui também uma geração muito engraçada
fantástica
por parte
do
Sporting Braga para poder ser aproveitado. E essa é sempre uma notícia que temos de aplaudir e temos de comemorar, porque faz parte, ou devia fazer cada vez mais parte do futebol português.
Sim, tem que fazer. E o Braga está ali na luta também pelo título sub-19 de Júniors, portanto, essa aí a qualidade da equipa. Vamos continuar a olhar a jornada e falávamos há pouco do regresso do Pedro Gonçalves, do Pote, foi para mim a melhor notícia desta jornada. Ver o Pote voltar ao campo, foram poucos minutos. Também gostei de vê-lo na flash interview, a forma como ele falou. Enfim, deixou ali um pouco, já tocaste nisso, Nuno, que foi ali ele quis forçar muito uma questão de uma lesão muscular e, portanto, ali agravou-a, com o decorrer do tempo e também com essas recaídas. É verdade que o Rui Borges volta a ter o jogador, naturalmente que não estará no, no top da sua forma física e não será fácil agora encontrá-la, não vai encontrá-la até o final da época, mas vai ser importante, porque esta questão dos jogadores, mesmo que regresse Morita, vai regressar Morita, pedaços de Morita, não é? Pedaços de pote, não é? Como tinha, o Sporting tem que gerir estes jogadores, mas podem ser importantes. Agora vamos imaginar, pode estar disponível, próximo jogo, pode jogar Trincão e Ocas Pote? Seria possível no, no jogo inicial, Sofia? Pensando que o Sporting vai jogar com o Moreirense.
Se o Pedro Gonçalves tiver um nível de...
É Pote e mais 10.
E claro, claro, sem dúvida nenhuma. Se estiver, estiver apto para, para fisicamente ser titular da equipa do Sporting, tem de entrar, tem de ser.
Sim, mas
tem
a entrar, mas eu queria, o que eu queria perguntar era...
Sim, eu percebi, eu já leio.
Ele entrar é para aquela posição.
Quem é que sai? Exatamente. É, claro, é? O Pote vai jogar na posição que tem, ou que neste caso, contra o Santa Clara, por exemplo, foi feita pelo, pelo Jenny Catamo.
Mas sabes porquê que eu digo isto? Porque, e não sei, para te fazer também agora na resposta, pensares nisso, é porque o Sporting está com um déficit de médios, não é?
Sim.
Ele poder jogar
pode eventualmente jogar, exatamente, pode eventualmente jogar no, no lugar do, do De Bast e seria uma hipótese. Aliás, com Rubén Amorim isso acontecia muitas vezes e nem se notava assim tanto que o Pote tinha outro tipo de missões. Porquê? Porque ele se adiantava bastante no terreno, portanto permitia-lhe jogar também muitas das vezes apertado, fazer as tais incursões perto da linha defensiva contrária, chegar à zona de finalização, porque como sabemos tem uma apetência especial o Pote para, para visar a baliza. Portanto, acho sinceramente que são as duas hipóteses possíveis. Eu até acho que em determinados jogos pode ser uma hipótese, noutros pode ser outra. Vamos imaginar um jogo como o jogo contra o Santa Clara. Não me choca nada que jogue Hulmand, Pote e o Kenda à esquerda. E até o próprio Katam como ala direito, tirando o Fresneda do, do 11 titular. Porque sim, estamos a falar de uma equipa que sabemos que tem o seu jogo entregue, ou grande parte do seu jogo entregue, à sua organização defensiva. Isso aconteceu também contra o Estrela da Amadora, que também é uma equipa que se defende com unhas e dentes e, portanto, nesse sentido, estes jogadores fazem muita falta, porque tu tens um De Bast, tens um Hulmand, tens um Alexandre Brito, tens um Eduardo Felicíssimo, são jogadores, são mais posicionais, não te vão sair daquela zona e mesmo que saiam têm muitas dificuldades, mesmo que saiam, o De Bast na segunda parte contra o Santa Clara, andou a tentar jogar em zonas mais adiantadas, mas tem muitas dificuldades, o mesmo aconteceu contra o Estrela, também andava ali de costas para o jogo e tal, mas não lhe saía nada, porque ele não está habituado a ter esse tipo de missões. Portanto, sinceramente, acho que o Pote poderia perfeitamente também jogar aí, com o Morita não, com o Morita disponível seria sempre o Hulmand Morita e o Pote mais à frente, mas não me choca, sinceramente, que contra equipas que se fecham mais, que juntam mais as linhas, que baixam muito o bloco, o Pote possa ser um 8. Veremos também qual é que é a percepção de Rui Borges, porque Rui Borges tem sido um treinador extremamente conservador. É verdade que o Rui Borges tem mais atenuantes do que, por exemplo, se olharmos para Bruno Lage, pelas lesões, pela falta de soluções do próprio plantel, que em janeiro, enfim, foi buscar um jogador que acho que não conta, porque, enfim, os minutos são ridículos, são muito, mesmo muito poucos, mas não é por isso que não podemos dizer que o Rui Borges não é conservador. É, de facto, conservador. Mostra isso variedíssimas vezes. Parece que não tem aquela vontade de procurar soluções ofensivas, outra variabilidade, mesmo as próprias dinâmicas. Os jogadores pisam sempre muito os mesmos terrenos. Não há ali rasgo, não há ali nuances. Vês uma outra permuta do ala com o avançado do seu lado, mas muito pouco, sinceramente muito pouco, e eu esperava, sinceramente esperava mais do Rui Borges no Sporting, mas sim, é um bom mote para a conversa, porque ainda não tinha havido esta possibilidade de poder contar com Pote e de poder perceber o que é que a partir daí faz o treinador do Sporting.
Sim, porque acho que essa questão de esperar mais do Rui Borges, eu percebo o que queres dizer, mas quer dizer, é que ele não, tem tido muitas dificuldades, né, em relação a ter o plantel disponível, sobretudo o meio-campo, que é o coração da equipa, disponível. Acho que foi um ato de inteligência ele voltar ao sistema de três centrais, não é? Porque ele entrou a montar o seu 4-2-3-1, surpreendeu o Benfica porque subiu os antigos laterais para extremos, o primeiro jogo, né, que foi o Sporting-Benfica, que ele treinou, o Sporting.
Eu até acho que ele regressa a essa estrutura por não ter médios suficientes, sim, e não talvez, propriamente sim, por achar sim, que a estrutura sim, era a mais aconselhada.
Pois, essa questão é exatamente, é que se foi... Seja de uma forma ou de outra, acho que é um ato de inteligência, na mesma maneira, porque percebeu que tinha que encontrar uma forma para colmatar a ausência dos médios e dar à equipa um conforto tático que tinha nesta forma de jogar. Nuno, como é que vês o Pedro Gonçalves a voltar a este Sporting, dentro daquilo que estávamos a falar e a gestão que é feita do jogador, não é?
Sim, isso vai tudo depender da forma como o Pedro Gonçalves reagir aos treinos, à própria exigência dos jogos. Acho que tem que ser uma entrada progressiva e a pouco tempo do fim do campeonato, acho que ele nunca chegará a uma melhor forma, ao topo da forma, nunca será aquele jogador desequilibrador, mas eu acho que tem condições, pelas características que tem, seja jogar atrás a 8 ou mais na linha ofensiva, mais perto de Gyökeres, acho que tem condições para um ou outro jogo que esteja mais apertado e ele conseguir desbloqueá-lo, porque é um desequilibrador, como o Sporting não tem muitos. Vocês diziam há pouco que era Pote mais 10, eu acrescentaria aqui também o Gyökeres, também é, ou seja, Pote, Gyökeres e mais 10, estando, e mais 9, assim não chegavam com 12. E seriam, são, eram jogadores. Era o final perfeito, era o Rui Borges conseguir contar com Pedro Gonçalves na melhor forma. Tenho algumas dúvidas pelas condicionantes de ter estado parado 5 meses e até há sempre algum medo de arriscar alguns movimentos que normais, perfeitamente normais, para quem vem de uma lesão tão prolongada e que, pelos vistos, deixou tantas marcas, da maneira como ele falou ontem, que se percebeu que deixou marcas.
E já agora, diz Luís, eu ia só falar da questão dos médios e dos alas, porque na questão do conservadorismo, só para justificar, quando tu tens dois alas com menos propensão ofensiva ou que conseguem desequilibrar menos do ponto de vista ofensivo, podes compensar, por exemplo, nos médios. E a verdade é que nem nos médios o Rui Borges tem compensado, porque tem jogado com Debast e com Hulmand, portanto, acaba por ser muitas das vezes Hulmand, Debast, Maxi Araújo, que também, pronto, ok, dá outras coisas comparativamente com Mateus Reis, mas está muito longe de ser um desequilibrador nato, Fresneda ou Mateus Reis, e depois Catam, Trincão e Gyökeres. E nós olhamos para isto e perguntamos-nos assim, mas quem é que é o desequilibrador do Sporting, além do Trincão, em termos de espaços curtos? É que o Trincão, mesmo que queira combinar, vai combinar com quem? Com o Fresneda, que é um jogador que tem limitações óbvias em espaços mais reduzidos, o Catam vai combinar com o Maxi? Difícil ver isto, sinceramente. Portanto, acho que se não for pelas alas, não é pelo meio, então é por onde? É por isso que eu falo um bocadinho do conservadorismo, porque acho que há aqui já material, já há algum tempo que há material para poder, por exemplo, ou colocar o Catam na ala, ou o próprio Kenda, para se associar com o Trincão. E a verdade é que o Rui Borges tem resistido a isso.
Nós estávamos a olhar para um campeonato, estava aqui a olhar para a classificação, em relação àquilo que é a igualdade pontual. Claro que há um clássico ainda para jogar que pode resolver isto, mas, enfim, todos os jogos podem resolver, não é? Porque, mas pode acontecer, e se acontecer uma igualdade pontual no final do campeonato, e vamos supor eventualmente que o Benfica vence o clássico 1-0, e as equipas acabam com os mesmos número de pontos, o campeonato ser decidido pela diferença de golos marcados e sofridos, pelo gol a Varaz. Que nesta altura é uma diferença de 5 golos. O Sporting tem 75 golos marcados, 24 sofridos. O Benfica tem 71 marcados, 25 sofridos. Vocês imaginam um cenário destes? Já existiu, né? Portanto, não seria inédito na história do futebol português. Um campeonato decidido desta forma...
Prognósticos só no fim do campeonato.
Não, mas a verdade é que nesta altura essa situação não é assim tão improvável.
Não,
e nessa questão,
sim, pode repetir-se o resultado de Alvalade, é isso que dizes.
É isso, e nesse caso manter-se a igualdade pontual. Não, nessa altura pressionar-se a igualdade pontual na mesma. Porque a questão dos golos marcados, nesta altura, e claro, se forem menos golos, tem importância, não é só os 3 pontos, pode ter uma importância na final das contas, não sei, repara, é um cenário que o campeonato está tão igualado, até nos desaires que as equipas têm, que isto pode acontecer.
É um cenário possível, de facto é, mas muito honestamente acho que muito dificilmente. Acho que até ao clássico tudo poderá ficar mais clarificado, que acredito
Benfica,
que...
Benfica para a semana em Guimarães.
O Benfica ainda vai ao Estoril.
Exatamente, e o último jogo em Braga, que pode ser decisivo para os dois, até para, em relação ao terceiro lugar e ao título. Seria, de facto, um final de campeonato espetacular. Mas o Benfica, na próxima jornada, tem uma a tal deslocação que se imaginava mais difícil, depois de empatar com o Arouca, naturalmente, que continua a ser difícil, mas percebe-se que o difícil são os jogos que o tornam, cada jogo tem a sua vida própria, mas este Vitória, que se fixou no quinto lugar, mais dois pontos que o Santa Clara, que na próxima jornada joga com o Rio Ave, fora, portanto não em Vila do Conde, mas no Rio Ave, Tasgai e Passos Ferreira, é de facto um dos jogos. O Benfica, depois de ter ganho no Dragão, empatado em casa com o Arouca, este é um jogo que não pode ficar a meio caminho, né? Tem que ser um jogo para ganhar, né? Porque até que o Sporting joga em casa com o Moreirense.
Acho que eu continuo a dizer que...
O jogo é que esperas aqui.
O clássico pode decidir muita
coisa. Até o clássico ainda temos três jogos, é muita coisa.
Agora, no que diz respeito aos restantes
jogos... Vitória-Benfica?
O Vitória-Benfica é um jogo que pode ser muito importante e acho que o Benfica não vai cometer os erros que já enumeramos no início do programa.
Eu acho que não.
Mas achas um Benfica a jogar em Guimarães como jogou no Dragão? Muitas vezes em organização defensiva, mais baixa. Olhar para este jogo quase que não sabe...
Acho que poderá ser um jogo parecido ao do Arouca, sinceramente.
Que é que o Benfica quer começar em ataque organizado, quer ir para cima do Vitória?
Eu acho que vão existir... Ou seja, acho que será alternado. Contra o Arouca também foi alternado. Houve momentos em que o Benfica conseguiu ser uma equipa capaz de chegar às zonas de finalização. Aliás, o Benfica chega muitas vezes às zonas de finalização.
Sim.
Acho que contra o Vitória isso não é improvável. Até porque o Vitória tem na sua linha defensiva as maiores debilidades individuais do seu plantel. E na baliza também. Eu já me referi várias vezes a isso. Acho que Bruno Varela acaba por ser um jogador com imensa história ali, mas que não está ao nível do Vitória em termos de qualidade. Portanto, não parece que o Benfica não vá a Guimarães com o intuito de em muitos momentos ser essa equipa vertical, essa equipa vertiginosa que quer sempre acelerar o jogo para chegar às zonas de finalização, mas depois acho que do outro lado também estará uma equipa que sabe ter a bola, e se Luís Freire já provou alguma coisa na sua carreira enquanto treinador, uma das coisas foi essa, aliás, não, foi essa.
E sabe,
essa foi a coisa que ele provou.
Então deixa-me provocar-te outra vez, mas sabe perder a bola?
O Vitória.
Quantas vezes perde a bola e está... Não, o Vitória. Estás a dizer que o Vitória sabe ter a bola. Quantas vezes perde a bola e fica desequilibrado? Eu penso naquele jogo com o Betis, por exemplo, em que a equipa achou-se que era muito mais do que podia ser, quis ter a bola em cima do Betis, perdeu a bola, levou com um gol logo aos 4 minutos.
Mas, por exemplo, foi isso também ao mesmo tempo que permitiu ao Vitória levar a eliminatória para Guimarães, porque na primeira mão teve coragem e conseguiu em muitos momentos ser superior ao Betis com a bola. Portanto, isto depois, as várias propostas têm sempre os seus lados positivos e os seus lados negativos. Mas eu gostei de ver o...
Quando é que se deve utilizá-las, não é?
Eu gostei de ver o Vitória no Benito Villamarín a querer impor o seu jogo e a querer trocar passes. Agora, também é verdade que aqui o fosso entre o Vitória e o Betis em termos individuais, enfim, se é diferente para o Benfica e para o Vitória, também é muito diferente para o Vitória e para o Betis. Mas, enfim, eu acho que o jogo poderá ser algo parecido ao jogo do Benfica com o Arouca, porque o Luís Freire também já demonstrou que é um treinador com identidade, que é um treinador que gosta de jogar, tem qualidade para jogar, porque tu não podes não querer jogar com Tomás Endel, Tiago Silva e João Mendes no meio campo, é impossível tu não procurares tentar jogar com eles, mas é uma deslocação dificílima. Acho que será muito exigente para o Benfica dar resposta ali, e aparentemente o jogo do Sporting e Alvalade é mais acessível.
Aparentemente, claro.
Mas acredito também que o Moreirense será uma equipa muito mais traiçoeira do que, por exemplo, o Arouca. O Moreirense acho que vai estar muito mais resguardado do que esteve o Arouca, e o Sporting já demonstrou ter dificuldades contra equipas que se resguardam, portanto.
Sim, vamos ver o que é que o Moreirense aparece. É uma equipa pouco definida nesta altura com o Bacci, embora continue a gostar muito sempre de ver o Beni.
Só perdeu uma vez com o Bacci.
Agora perdeu com o Rio Ave em casa.
Certo.
Sim, é verdade. A equipa tem as rotinas adquiridas desde o início da época. Está ali num décimo lugar tranquilo. Portanto, é dos tais jogos em que a equipa pode jogar o seu futebol. Olhamos para a classificação para o campeonato e para esta jornada, de facto já falámos aqui há pouco da subida do Famalicão, que venceu bem esta jornada, de uma forma clara, um 3-0, e jogando bem. E agora a situação que se coloca para este Famalicão é se há hipótese ainda de tentar lutar por um lugar europeu. A equipa está a mostrar futebol para isso, a próxima jornada é no Porto, e portanto vai cruzar também com um Porto na luta pelo terceiro lugar.
E depois recebe o Braga. Sim. Portanto tem dois jogos agora que são realmente
alto nível,
muito, muito exigentes para a equipa, mas acho que, como nós temos dito aqui, temos elogiado o crescimento da equipa enquanto equipa, porque individualidade já tinha. Era importante era conseguir agregá-las e montar...
Reforçou-se ali em janeiro com o ponta-lança.
Sobretudo com o ponta-lança. Já falamos aqui que não são pontas-de-lança daqueles que vão marcar
úteis.
20 golos numa
época. Eu tive a comentar no outro dia o Arouca Famalicão, e vendo ao vivo naturalmente é melhor, foi o Elisor que jogou com ponta-lança. Não é um grande ponta-lança, mas é um jogador que percebe, que sabe isso, que é um bom princípio, e joga em função da equipa, isto é, movimentos em largura, como sabe, permite que o Aranda e que o Sorriso depois apareçam por dentro, que o Gustavo Sá tenha
Gustavo
mais bola.
Sá,
é de facto, e é uma referência muito importante que a equipa não tinha na posição 9, que onde estava o Aranda, que eu acho que não é a vocação dele.
Não, estava a perder o Aranda e estava a perder um elemento desequilibrador na ala,
sim,
como é o Aranda, que já referimos várias vezes também. Acho que podem ser dois jogos interessantes estes, já projetando a jornada seguinte, e acho que o Famalicão vai criar muitas dificuldades no Dragão ao Porto.
Aranda de um lado e, no caso, João Carvalho do outro. Neste Famalicão Estoril, o João Carvalho também tem estado a um altíssimo nível. Acho que está a fazer uma época que, se calhar, já se esperava que não conseguisse fazer, porque ele tem tido muitas intermitências na sua carreira, mas por esta altura acaba por ser um dos extremos,
sim,
mais apetecíveis.
Também teve ali lesões também, que foi para ele.
Sim, sim, muitas lesões da Primeira Liga. Depois também temos o caso do Rony no Farense, que também vai fazendo uma época espetacular. Portanto, se aqui há algumas vezes também acabamos por elogiar médios, há aqui extremos também da nossa Primeira Liga que vão deixando alguma água na boca. Já falei do Rony, aliás, do João Carvalho e do Oscar Aranda.
Fala do Rony, Aranda. O Rony Lopes esteve no Braga, é esse, não é?
Sim, que está agora no Farense.
É um jogador que eu gosto dele, mas acho um talento adiado, que não sei, às vezes parece-me um jogador triste em campo.
Ou seja, olhando para as últimas épocas do Rony, esta está a ser claramente a mais consistente.
Está, neste Forense está, sim.
E pelo menos que ele está a conseguir demonstrar várias vezes aqueles lives. O Rony foi jogador da formação do Benfica.
Sim, ele no Braga teve muitas oportunidades. Não é?
Prometia muito, mas sim, também muitas lesões. O Rony também teve muitas lesões e nadou pelo Mónaco, quem se lembra, de certeza... da carreira dele. Enfim, mas isto para dizer que às vezes batemos aqui um bocadinho nos médios, mas também há extremos com imensa qualidade na nossa liga, fora dos três grandes. E portanto eu acho que sim, eu acho que esse Famalicão pode ter aqui argumentos para impossibilitar o Futebol Clube do Porto em várias alturas do jogo. O Porto é uma equipa que continua contra equipas deste nível. Claro, depois apanha um Benfica e um Sporting e tem muitas mais dificuldades, mas contra equipas deste nível continua ali a tentar crescer em cima de uma organização ofensiva que mostra variabilidade, que mostra várias permutas, até inclusive no losango que monta no meio campo, sempre com Fábio Vieira à cabeça. Acho que é o melhor jogador do Porto a partir de janeiro, o que se vai destacando mais, independentemente do Rodrigo Mora ter esse talento todo, mas em termos de ações positivas, acho que o Fábio tem estado a um nível muito, muito interessante, e espero um jogo dividido no que concerne às equipas quererem sair a jogar e depois a pressão tentar contrariar isso. Nós vimos isso no Casa Pia Porto, em que o Casa Pia também tentava muitas vezes contornar a pressão do Porto, conseguiu menos vezes do que o Porto, mas tentava ligar curto, e depois vimos o Porto a tentar contornar essa pressão do Casa Pia a jogar curto. E contra o Famalicão acho que poderemos ver isso também algumas vezes, o Famalicão às vezes a tentar contornar jogando curto e o Futebol Clube Porto fazendo exatamente a mesma coisa. Portanto, espero um jogo rico taticamente e com bons intérpretes dos dois lados. Portanto, é um dos jogos mais interessantes, ou poderá ser mais interessante.
E veremos, é dos tais jogos perigosos para o Porto da forma como está.
Sem dúvida, não é? Sem dúvida.
Vamos olhar aqui só para o fundo da classificação dos cinco que estão neste momento.
Pensava
na luta.
Que era agora que íamos falar do Cherki, Luís.
Há do Cherokee e do Leão. Não, jogou muito, de facto, ali aquela, é um ourives, não é? Tratar a bola como fosse
mas um filigrana. Mas o Mikal Tatis é também, foi também, também é um também, ponta também. De lança espetacular.
É, ele já era no Metz, quem segue o futebol, ele foi mais descoberto por causa do europeu, a jogar na seleção da Geórgia.
Sim, sim, jogou muito na Geórgia.
É, mas quem seguia a época passada da Liga Francesa já via-o a jogar no Metz.
Ele não
é
bem, eu não conhecia, confesso.
É, ele não é bem um ponta de lança, ele joga mais ali a partir da ala, ele gosta mais de fugir em largura.
Sim, sim.
Mas ele já no Metz prometia muito. Pelo que não me surpreende.
E o United acaba por levar a eliminatória para a segunda mão, mas com alguma sorte, porque o Lyon foi muito mais equipa, parece-me.
Foi mais equipa e é mais equipa, aliás, desde logo.
É mais equipa, exato. Exatamente, é mais equipa.
E foi durante o jogo. Vamos ver agora o que é que acontece e também ver...
Foi aqui uma
private...
Não, porque só para explicar a quem nos está a ouvir, o Luís fez o jogo do Lyon contra o United para a Liga Europa e eu meti-me com ele porque ele tem sempre aquele
para definir o Cherokee, não é?
Super, exato, super largo.
Não
para
foi feito
seria,
ali foi coisa.
E eu acho que utilizaste a expressão filigrama, não foi?
Foi exatamente, que eram ourives, né, a tratar a bola. Mas depois o Bruno Fernandes também tratou a bola como um ourives, né?
Sim,
como
o
meteu
Bruno...
a bola na cabeça. Até o Zirky parecia um grande ponta de lança.
Um e agora lesionou-se, rompeu, teve ali.
Pois foi. Não, estava olhando aqui para o fundo da tabela, porque dos cinco últimos, os cinco. A partir do 14º lugar, as equipas estão a lutar pela permanência. Gil Vicente, Estrada da Amadora, Aves, Farense e Boa Vista, só um ganhou, o Farense. Que foi ganhar ao Estrela, não é? que tinha ganho na semana passada no Nacional. E nesta altura. Tudo embrulhado, naturalmente, porque as equipas não descolam, mas há aqui um Farense que voltou à vida, e na próxima jornada há um Farense Boa Vista, e um Boa Vista que tem mais um treinador. Nuno, tu que és uma pessoa experiente, podes explicar isto?
Bem, eu acho que nem com a minha
não
experiência
conheces.
Consigo explicar isto.
E este treinador veio...
Estás despedido.
Eu conheço, estás despedido. Eu conheço.
Ele em 87 foi adjunto do Malcolm Allison
no Setúbal.
No Vitória.
Eu conheço.
Setúbal.
Claro que conheces.
Conheço,
claro
mas
como é que
sinceramente já não me lembrava,
Lopes,
já não me lembrava dele. Nem
sim,
acho que ninguém se lembrava.
Como é que foram desencantar esta personagem?
Ele foi campeão na África do Sul, não é?
Sim, e na Suécia também.
E na Suécia,
com
um recorde de 24 golos em 25 jogos.
Exatamente, ou 25 golos marcados em 26 jogos.
Mas, não, uma coisa
eu,
assim,
com a minha experiência,
mas
como diz
Luís, aqui
eu acho que nem com a minha experiência consigo explicar isto, porque não sei qual é pior, se foi contratar um treinador que chega sozinho, aparentemente chega sem adjuntos, é descoberto, acho que já não treinava há 2 anos, é descoberto, sabe-se lá, ou
mas tem a ver com o investidor, com o Gerard Lopes.
E não sei qual foi pior, se foi contratar Lito Vidigal e perder, andar ali a perder várias semanas e a afundar-se na classificação e quase a carimbar a descida, ou contratar este treinador, porque depois do jogo com o Rio Ave, se houve um ensinamento do jogo do Rio Ave, é que os jogadores se uniram. Sim. Uniram-se em torno do treinador interino, que é um homem da casa, o Jorge Couto, e no final dessa semana, vésperas de um jogo importantíssimo com o Nacional, que se o Boa Vista ganhasse...
Ficava ali a 2 pontos da linha da
play-off. Circula nos corredores do Bessa a informação de que vem um treinador novo.
Exato.
Mas porquê que tem que vir um treinador novo e não pode ser dada uma oportunidade?
Antes de um jogo destes.
Antes de um jogo destes, 2 dias antes, era primeiro um francês que aparentemente falhou e agora veio este escocês.
Atenção, mas, que o Boavista, não sei se viste o jogo com o Boavista fez um excelente jogo, teve muitas oportunidades, deu muito ao jogo, não recebeu nada em troca.
Ou seja,
acabou por perder 1-0, grande exibição do Lucas França.
Com aquela equipa. Com
guardados do Nacional.
Com aquela equipa que tinha apresentado no Rio Ave e a equipa que apresentou com o Nacional e a forma como jogou, acho que se criou ali uma instabilidade de fora para dentro que acabou por ter reflexos que podem muito bem custar a descida. Já aqui falamos que o Boa Vista está, já muitos o condenaram há muito tempo.
Mas a verdade é que a equipa podia ter voltado aqui sem dos cuidados intensivos, pelo menos.
E o treinador, e o novo treinador, que também é espantoso, o treinador chega aqui e não fala, e no dia em que é apresentado aos boavisteiros, e os boavisteiros querem saber o que é que o treinador acha, que preconiza para a equipa, e ele não fala para Portugal e dá uma entrevista num jornal da Suécia a dizer que.
E vai
que
falar do Jóqueres.
A dizer que daqui a duas semanas mete dois autocarros para travar os Jóqueres. E depois diz que já foi campeão com 11 guerreiros, com uma equipa de guerreiros. Equipa de guerreiros é o Boa Vista há 4 ou 5 anos, que são equipa de guerreiros. E ele isso não vai acrescentar rigorosamente nada. Como o Lito Vidigal não acresceu rigorosamente nada nesse aspecto de ser a equipa de guerreiros comparativamente ao que era Bati. Portanto, é mais um tiro no pé e é a altura de neste caso concreto, o presidente Assad de Boa Vista, que é um homem tão experimentado no futebol, o Fari, não tem se calhar não tem esse poder.
Pois, ou não, estavas a dizer que ele chegou sem adjuntos, mas o Fari posicionou-se ali na foto da apresentação ao lado dele como se fosse equipa adjunto. Técnica.
Mas
não tem margem de manobra, eu peço desculpa, não pode ser o presidente.
Sim, mas eu não estou a dizer
isso.
Estou presidente, apenas a acrescentar.
Porque se aceita uma imposição do administrador, não está ali a fazer nada. Portanto, acho que foi mais uma vez, mais um tiro no pé, e acho que houve dificuldades. O Boa Vista não inscreveu os jogadores durante muito tempo, conseguiram agora inscrever os jogadores e tinham aqui uma janela de oportunidade, apesar de eu sempre ter dito que havia vários jogadores que chegavam, muitos deles vinham do desemprego e sem ritmo, conforme se nota que o Van Ginkel agora nem joga. E é um jogador diferenciado, podia ajudar. Mas chegam aqui a uma fase em que há aqui alguma margem para se sonhar com alguma coisa, para reacender a esperança.
E na véspera anuncias um novo treinador.
E na véspera circula nos corredores que vem um treinador novo. Circula nos corredores, circula no balneário essa informação que ninguém nem é confirmada por ninguém. E depois, não sei, não estava à espera também que viesse um treinador altamente conceituado.
Mas a equipa deu tudo contra o Nacional, os jogadores.
A equipa deu sempre tudo desde a primeira jornada. Se há uma coisa que não se pode atacar a equipa do Boa Vista, com todas as dificuldades que tem, é uma equipa que dá tudo.
Sim.
Dá tudo. Acho que é mal gerida por parte do administrador, foi muito mal gerida por parte do presidente Assad nesta altura do campeonato.
A diferença entre o 14º, que é o Gil Vicente, e o 18º, que é o Boa Vista, é de apenas 8 pontos. Desculpem, 6 pontos. O Gil Vicente tem 26 pontos e o Boa Vista tem 18. Ou seja, Gil Vicente e Estrela Amadora neste momento estão fora da
8 pontos.
Dos lugares para depois disputarem o play-off, estão acima desse lugar. Quem está nesse lugar é o AVS.
Está a 8 pontos, 6 são 8 pontos.
Desculpa, exatamente. E o Boa Vista está em último lugar com o Farense, portanto estão mesmo nos lugares de descida. Portanto não é assim tanta a margem entre o Gil Vicente e o último classificado. Margem no sentido de, se compararmos depois o AVS com o AVS tem 23 pontos e o Gil Vicente tem 26. Portanto são só 3 pontos de diferença. Portanto estas equipas ainda andarão ali, na minha opinião, andarão ali a fugir, pelo menos a esse lugar de play-off para não descerem.
E vão existir vários confrontos diretos até ao final da época.
Exatamente.
Inclusive um Estrada Amadora Aves, não é? Portanto,
e já o próximo?
O próximo
é já um Farense Boa Vista.
É endótico que o Gil Vicente ande nestas...
Complicado. Mas a equipa perdeu o jogo com o Vitória, um jogo na primeira parte equilibrado, depois a Vitória conseguiu fazer o golo. Um Gil que na próxima jornada...
Nacional.
Vai à Chopana.
Nacional Gil,
exatamente.
E o Nacional, é o jogo que pode carimbar a permanência do Nacional, embora, enfim, nesta altura 32 pontos já são mais 9 do que o play-off. Tu querias também, estamos aqui na parte final, dar um toque em relação ao Rio Ave. O Rio Ave que venceu o jogo finalmente. Porque a equipa estava a se meter ali num seguidas. Problema, porque estava a ser sugada para esta zona de problemas de descida, de luta pela descida. Venceu o jogo e venceu fora o Moreirense, que não tinha perdido ainda com o Bati, não é?
Exato, eu ia falar desta equipa sub-23 do Rio Ave, orientada por Petit.
Mas com uma média de 20 anos, o Tiquenasse que joga...
Tem muitos jogadores de não podia contar com Cleiton neste jogo. Kiko Bondoso também estava fora. Havia algumas, o próprio Olinho teve uma lesão de última hora e também não pôde ser opção. Mas tirando João Novaes, que tem 29 anos, sabe, o erro e dá ali alguma experiência à equipa. E o jogador mais velho é Panzo, que tem 24 anos. E depois são dois ou três jogadores de 23 e depois são de 20 e tem um jogador de 18.
Mas isto tem muito a ver com o investidor.
Tem a ver com o investidor. Mas, ou seja,
tem, nós, tem um dos nós... guarda-redes mais interessantes do
muito
campeonato.
Bom isto, guarda-redes, sim. Muito bom guarda-redes. Muito bom guarda-redes.
Sim, ontem, por acaso, não teve demasiado trabalho, acho que...
Sim, mas quando mas, tem feito exibições...
Mas acho que a equipa, acho que a equipa não era um trabalho fácil para Petit, porque...
O Rio Ave foi a última equipa que venceu o Braga, não é?
Sim, correto, foi. E depois disso foram 5 derrotas consecutivas.
Exatamente.
E a equipa
ganhou o Braga 2-1,
questionaram-se ali algumas coisas.
E lembra-me isso, foi uma grande exibição do Mista, mais uma.
Sim, esse foi um jogo muito, muito bom. Mas na linha de outros, e é por isso que se fala que pode ir para outros voos. Mas é uma equipa que é difícil coordenar todas estas experiências. Um jogador vem da Turquia, dois são da Grécia, depois vêm mais dois de Inglaterra. É muito difícil... Muitos deles chegaram a meio do ano, alguns chegaram a meio do ano, ainda foi lançado um avançado nigeriano perto do fim, que estava no sub-23, ou seja, é uma equipa bastante jovem e acaba por ter reflexo. Eu acho que é mesmo a equipa mais jovem do campeonato, e mesmo tendo jogando com o Clayton muitas vezes e com João Novaes, e acabou ontem por vir ali algum talento ao de cima, um golo com alguma oportunidade de que nas guarda-redes foi traído por um desvio nos pés de Lawrence Ofori, e depois acontece o segundo gol já perto do fim, e o Schettini depois também se envolve numa escaramuça perto do fim e é expulso e não joga em Alvalade. Mas acho que o Rio Ave merecia aqui uma palavra, porque das outras situações, das outras semanas, fomos aqui algo críticos sobre o rendimento do Rio Ave, algum desapontamento face às expectativas que tinham sido geradas.
Também, o próprio Petit,
mas acho que se deve fazer aqui esta referência. Sim. A esta equipa de sub-23 mais João Novaes, que acho que pode crescer bastante.
Sofia, queres dar algum toque aqui neste tema que o Nuno trouxe?
Não, eu percebo, eu acho que a passagem de testemunho de Luís Freire para Petit seria sempre complicada, não só pela questão da idade do plantel, mas também porque estamos a falar de dois jogadores que têm formas de jogar diferentes, bastante diferentes, e até se quisermos...
Sim.
Treinadores, exatamente.
Sim.
Um plantel que seja bom para Luís Freire pode ser um plantel que não seja bom para Petit, e sinceramente não me parece que a estrutura do Rio Ave estivesse minimamente preocupada com isso. Foi só uma troca de cabeças, digamos assim, permitam uma expressão. Mas de facto, talento existe nesta equipa do Rio Ave. Já falámos do Mista, que para mim é um dos guarda-redes com mais potencial da Liga Portuguesa. Já falámos do Tiquenás, que é um dos médios fora três grandes. O Aguilera, o Tiago Moraes, que é um jogador com uma qualidade também
brutal. Não está a
aparecer
muito, mas tem qualidade.
Nem sempre é titular.
Aliás, foi o Petit que o lançou no Boa Vista, quando ele apareceu, para depois ir para o Lille. Não é?
Precisamente. E, por exemplo, até o próprio Martineto, que é um jogador da formação do Benfica, é um jogador que já foi muito importante nesta equipa do Rio Ave.
E há um central muito bom que se lesionou, que é o Petraço.
Sim.
Petraço, sim. E quando eu digo que é a minha maior desilusão esta época, incluo também o percurso do Luís Freire, que também houve jogos do Luís Freire que eu esperava mais e não aconteceu. Portanto, eu quando digo que é a minha maior desilusão é numa correlação entre competência coletiva e plantel que está à disposição, porque há muitas equipas da Primeira Liga que não têm um terço da qualidade do plantel do Rio Ave.
Sim, é verdade. Falta fazer a equipa, não é? Estão lá muitos...
E ontem houve um jogador também que na minha opinião, teve bem. Estive a ver o jogo, que é o André, o central, que veio no verão.
Sim, também foi uma boa contratação.
Que veio no inverno.
Sim, saiu o Ader lá, entrou ele, sim.
E foi...
O Ader
foi,
nem
foi campeão grego
ter...
ontem. André já jogou para o Olympiacos este ano, portanto
sim,
foi campeão grego ontem também.
Sim, o Aderlé, estive ontem a vê-lo e, de facto, é muito difícil fisicamente já aguentar...
Por algum motivo saiu do Rio Ave.
Mas aquele primeiro minuto a correr atrás do Afonso Patrão foi uma coisa...
Não tem condições para ser jogador da Primeira Liga já há algum tempo.
Foi muito complicado. Eu sei que numa bola parada ele, de cabeça, pode fazer qualquer coisa, mas ontem, ainda por cima de uma estrutura a três, foi muito complicado.
Expõe-se muito. Acho que também merece aqui uma palavra o Rácitz, que não falamos dele hoje, que é um jogador de uma forma
Salazar não
estupenda.
Foi vendido, já tínhamos falado nisso a semana passada.
E pegando um bocadinho nas palavras do Carvalhal na antevisão do jogo, acho que o Salazar tatua de qualidade aquela equipa do
Braga. Porque ele disse que tem estes miúdos todos que não são miúdos de brincos e tatuagens, não é?
De grandes tatuagens. Portanto, acho que o Salazar, que é uma exceção porque tem, de facto, várias tatuagens, tatua o Braga com
Afonso Patrão, que foi titular ontem. Claro que ele fez a primeira jogada que deu o golo, que sentiu um pouco ali aquela titularidade, não foi fácil para ele, mas...
Mas foi o presente de Carlos Carvalhal pelo golo em Alvalade,
tinha que fazer e o jogo pedia isso, jogo com Aves em casa.
Eu achei que não ia jogar titular, disse
sim, falámos disso,
passada,
sim. E o Alozar entrou, marcou, portanto agora no próximo jogo se calhar o Alozar em titular agora contra o Estoril.
Eu sei que já não temos mesmo tempo nenhum, mas eu só quero dar aqui a nota para o regresso do Oscar Bob à competição, ou seja, ele já tinha jogado alguns minutos também, teve uma lesão prolongadíssima, supostamente ia ser um dos titulares do Manchester City, jogador que passou pela formação do Porto.
Foi. Ele esteve aqui com 13 anos.
Sem ser escrito.
Sem ser escrito, exatamente.
Não podia ser inscrito.
Na escolinha do professor Enaino Gonçalves, só que não podia, aliás o Porto tentou trazer a família para cá, não conseguiu.
E fala português,
Foi porque ele tem aqui amigos ainda, porque ele ficou aqui muito tempo, mas não conseguiu ser escrito.
Ele estudava num colégio conhecido aqui da cidade do Porto. E eu tive a oportunidade de ver o Porto, normalmente, para quem não sabe, os jogos de preparação são à porta fechada, muitos deles, mas há alguns jogos que em que algumas abrem, são abertas exceções e o Oscar Bob, eu vi dois jogos de treino do Oscar Bob com essa idade. E era uma barbaridade.
E tem-se falado muito do Doué, claro, do Lamine Yamal, que são jogadores que estão aí para o futuro, o Akliush, do Mónaco. Entretanto, eu acho sinceramente que o Oscar Bob, se tudo lhe correr bem, estamos aqui a fazer figas para que isso aconteça, pode estar nos grandes jogadores da próxima, digamos assim, próxima geração, vá, depois de Mbappé, etc. Acho que pode estar aí nessa linha e já está a jogar novamente e, portanto, só fazer aqui esse reparo relativamente
ao jogador. Fizeste bem. Ele que é um jogador da seleção da Noruega. Não é?
Portanto, exatamente.
Não é? Portanto, o nome pode sugerir outra coisa, jogando no City, uma seleção da Noruega que mesmo assim não veio ao Mundial, não é? Que não foi, nem ao Euro.
Não foi
ao Euro, sequer, exatamente. Ok, esperemos que o Oscar Bob jogue o próximo jogo e o City vá à Liga dos Campeões. Desculpem lá este meu. Vai ao quinto lugar também. Se tu for ao quinto lugar, também não merece. Também,
okay. Já só está, creio eu, a 3 pontos. Vou confirmar só para.
Não, está,
para
está.
Essa...
Neste momento, se acabasse o campeonato, está e há Champions.
Então, não, isso sim, mas eu estava a falar do Forest. Já só está a 2 pontos do Forest.
Sim, e beneficiou do empate também do Chelsea agora com o Ipswich em casa, portanto.
Certo. Né? Vamos ver. Mas em princípio não falhará o quinto lugar.
Eu acho que para esta época, se não for até o quinto lugar, não merece ir, não é? Porque de facto já são muitas coisas. É um desafio que o Guardiola precisava também na sua carreira.
qualquer coisa diferente,
agora ressuscitar o City. Ok, ficamos por aqui. Na próxima semana cá estamos e podem nos continuar a seguir na vossa plataforma preferida em podcast, nos sites da TSF e do Jogo e na página YouTube do jornal O Jogo. Portanto, cá estamos para a próxima semana, à procura dos feiticeiros do futebol, como se encontrou no Mora, e também noutros jogadores, como Afonso Patrão, como o Aranda, como o Pote, quem sabe, se ele aparece outra vez.
O Prestiani.
É verdade. Eu perguntava no início da época que tipo de jogador era o Prestiani.
Tipo de jogador que na primeira ação que tem no jogo marca um gol.
E a forma como ele festejou o gol foi mesmo como diz. Então, não se lembravam de mim, não é?
Ficou fora da convocatória outra vez.
Boa miúdo, ouvi do banco, não é? Naquela altura, e ficou fora da convocatória. Vamos ver se ele entra na próxima. Na segunda mão entra, joga. Cá estamos na próxima semana. O futebol esteja convosco.